Bom dia a todos. Vamos ler hoje no capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6. Nós pulamos também mais uma parte do capítulo 5, onde observamos ali o desígnio de Satanás levando algumas pessoas a ficarem ociosas e se intrometendo na vida dos outros, trazendo prejuízo. Mas queremos finalizar nossas meditações nesse assunto hoje, no capítulo 6. A partir do versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ainda o versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Nós contamos com a bênção de Deus, a aplicação da sua palavra aos nossos corações. Como falamos no capítulo 5, que nós não estudamos ontem, Satanás, lemos que algumas mulheres seguiram a Satanás. Parece que a questão ali foi ociosidade. Estando ociosas, elas deram oportunidade para que Satanás as influenciasse, levando-as a atitudes pecaminosas. Então, no capítulo 5, ociosidade é um problema. E agora, no capítulo 6, parece que o outro extremo também é um problema. Há muita ocupação. Um extremo, ociosidade, alguém desocupado. O outro extremo, no capítulo 6, muita ocupação no sentido de querer mais, conquistar mais, possuir mais, abraçar mais. Muita ocupação, levando também algumas pessoas a se desviar da fé. O assunto que nós queremos meditar nessa manhã é em relação ainda aos desígnios de Satanás, e agora especificamente pensando na vida profissional do crente. Certamente Deus tem os seus propósitos, os seus desejos, em que na vida profissional dos seus remidos, dos seus filhos, que Ele, Deus, seja glorificado através do serviço secular, da nossa profissão, do nosso serviço, do nosso envolvimento material aqui nesse mundo. Deus deseja que nós sejamos luz onde nós trabalhamos. Deus deseja que aquilo que nós fazemos, façamos com grande empenho, com fidelidade, com zelo, sendo bons exemplos de trabalhadores. E também a renda que nós recebemos para o sustento da nossa família, para ajudar os necessitados e também para investir na obra do Senhor e dessa forma usar a nossa profissão, usar o tempo do nosso serviço junto com os nossos companheiros de trabalho e também usar aquilo que Deus nos dá de rendimentos para a glória do seu nome, seja para ajudar os necessitados, seja para investir na sua obra. Dessa forma, o nome do Senhor há de ser glorificado com a vida profissional do crente. Agora, como temos pensado nesses dias, Satanás, ele parece que vem atrás dos propósitos de Deus, estabelecendo seus desígnios, procurando frustrar esses propósitos de Deus, procurando embaraçar os crentes, procurando colocar obstáculos para que o propósito de Deus não seja alcançado na vida dos seus filhos. E quando hoje pensamos na vida profissional do crente, nós então, observando esse texto, nós percebemos que o desígnio de Satanás é levar o crente, é levar o salvo a se tornar um amante do dinheiro, um amante do lucro, um amante das posses. O desígnio de Satanás aqui, eu quero já logo no início dizer, o desígnio de Satanás aqui não é levar o crente a ficar rico. O desígnio de Satanás aqui não é levar o crente a ser próspero no seu serviço, na sua renda, no seu empreendimento, na sua empresa. O desígnio de Satanás aqui é fazer com que o crente ame o dinheiro. No versículo 10, Paulo diz assim: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. O amor do dinheiro é raiz de todos os males. E no versículo 9, ele fala: os que querem ficar ricos, os que querem, é um desejo do coração, uma ambição, uma concupiscência, um desejo forte, um desejo ardente que domina o coração do crente. Esse amor pelo dinheiro, esse desejo de ter mais, de conquistar mais, de nunca estar satisfeito com aquilo que já conseguiu. É nesse sentido o desígnio de Satanás, fazer com que o crente se torne um amante do dinheiro, um amante do lucro, um amante das posses que ele vai conquistando durante a vida. Para a gente perceber a seriedade desse assunto, eu creio que uma simples leitura de dois versículos aqui nos convencem de que o assunto realmente é grave, o assunto é seríssimo. E tantas vezes a gente deixa isso aqui para lá, a gente não mexe nesse assunto, achando que as igrejas não estão sendo afetadas por isso. Né? É um assunto um tanto desnecessário de falar. Mas vejam só as palavras que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usa ao descrever esse assunto, ao advertir sobre esse assunto. Ele diz assim no versículo 9: ora, os que querem ficar ricos, primeira palavra, caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, muitos desejos ardentes. Ele diz: muitas concupiscências insensatas e mais, e perniciosas, as quais, esses desejos insensatos e perniciosos, essas concupiscências, diz, elas afogam os homens em ruína e perdição. São muitas palavras para descrever esse assunto de amar o dinheiro, esse assunto de avareza, de ambição materialista. Os que querem ficar ricos caem em tentação. É claro que nós somos tentados pela nossa carne, somos tentados pelo mundo, mas Satanás é aquele que procura trabalhar nessa questão de tentação. Ele está envolvido também nisso. E depois a segunda palavra, cilada. As ciladas são armadas por ele. Ele sabe muito bem armar ciladas, especialmente nessa área. E depois ele fala de muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Não somente concupiscências insensatas, mas perniciosas, que causam grande mal. Depois ele diz que essas concupiscências, elas afogam os homens, elas sufocam os homens, elas asfixiam os homens, matam os homens por asfixia, afogam os homens, diz aqui, em ruína, elas arruinam a vida do ser humano, em ruína e perdição. Então as palavras são realmente fortes, chamando-nos a atenção para a seriedade desse assunto. E ainda no versículo 10, ele fala, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Todos os males. Ele diz, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ele então diz, e alguns nessa cobiça, nesse desejo forte, nesse desejo ardente do coração, se desviaram da fé. E como nós temos sempre perguntado, quem é que tem interesse em levar o crente a se desviar da fé? Satanás. E esses aqui estão se desviando da fé por causa de um amor no coração. Amor ao dinheiro, amor às posses, amor ao lucro, à renda, avareza. Se desviaram da fé. Ah, só se desviaram da fé? Não, diz aqui. Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram. Se atormentaram com muitas, muitas dores. Então, esses dois versículos, simplesmente esses dois versículos, nos mostram, através dessas palavras duras, que o assunto realmente é muito sério, que precisa ser considerado por todos nós. A questão da avareza, a questão desse amor, dessa ambição pelas coisas materiais, esse apego, esse domínio que o coração humano tem, acaba sendo dominado por esse desejo ardente de possuir, de conquistar, de ter mais e mais e mais e nunca se contentar com aquilo que o Senhor já deu. Então, o desígnio de Satanás, procurando levar o crente a se tornar um amante do dinheiro e dessa forma levá-lo a afastar-se da fé, desviar-se da fé, então assim se atormentar com muitas dores. Eu creio, e certamente existem tantos exemplos disso, de irmãos que se desviaram da fé. E eu não gostaria de estar na pele de um desses. Porque eu sei que um crente verdadeiro, um salvo, um remido do Senhor, que ele é pego por uma armadilha de Satanás, ou ele é levado pela sua própria carne, e ele é enganado, é seduzido, e ele se desvia, ele se apostata da fé, a sua vida aqui não vai ser uma vida muito agradável. Ele vai se atormentar com muitas dores. E aqui a avareza, o amor ao dinheiro tem sido colocado como um perigo muito grande para o salvo, pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, a questão da avareza, a questão do amor ao lucro, a questão do amor ao dinheiro, não é um assunto novo que a Bíblia começou a tratar aqui, por Paulo. Esse é um assunto velho, já vem lá do Velho Testamento. O sábio Salomão, ele escreveu, lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, ele diz ali, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da sua renda. É interessante notar as palavras. Ele diz, quem ama o dinheiro, não diz quem usa o dinheiro, ou quem tem muito dinheiro. Ele diz, quem ama o dinheiro. Quem ama o dinheiro, ele diz, jamais dele se farta. Quem coloca o seu coração no desejo de ter mais e mais e mais e mais, a própria Bíblia está declarando, essa pessoa, ela nunca vai estar satisfeita. Jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Nunca vai estar cheio, nunca vai estar satisfeito com aquilo que já conseguiu. E esse desejo forte, essa ambição, essa avareza, ela impede a obediência. Eu gostaria de considerar um texto lá do Velho Testamento, em Ezequiel capítulo 33, e ver o que estava acontecendo com o povo de Israel naquele tempo, descrito pelo profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33, verso 30, diz assim: vejam qual era o costume que o povo tinha naquela época em relação ao profeta do Senhor que estava no meio deles, pregando para eles. Verso 30 diz: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave, tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Parece um texto atual, não é? Esse povo vem, Ezequiel, te ouvir. Esse povo, Ezequiel, eles falam um com o outro: olha, vamos lá para ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor está dizendo: olha, eles vêm, e eles se assentam diante de ti, Ezequiel. E eles ouvem as tuas palavras. Ele diz aqui: esse povo vem e se assenta diante de ti como meu povo. É o povo dele, o povo do Senhor. Ouvem as tuas palavras, ouvia as pregações de Ezequiel, mas não as põem por obra. Eles não praticavam aquilo. Eles gostavam só de ouvir, mas não colocavam em prática aquilo que eles aprendiam. E o motivo aqui é apresentado. Por quê? Que eles ouviam, gostavam de ouvir, convidavam os outros para ouvir, mas aquilo nunca se transformava em prática. Diz o versículo: mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. O coração está ocupado já. O coração já está ocupado com um desejo forte, ambição, lucro, avareza. E então o coração ocupado com avareza não permite e impede que a palavra de Deus ouvida se transforme em prática na vida dessas pessoas. E essas pessoas vinham, ouviam, mas nunca conseguiam praticar aquilo que ouviam. Por quê? Porque o coração já estava ocupado, totalmente ocupado com ambição. O coração só ambiciona lucro. E vejam só como que Ezequiel era considerado por eles. O Senhor está dizendo: eis que, verso 32, eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem. Ezequiel estava sendo usado por eles como alguém que trouxesse entretenimento para eles. Enquanto eles estavam ouvindo Ezequiel, era como se eles estivessem ouvindo um cantor que tinha voz suave, que tangia bem. Aquilo fazia bem para a mente deles, para aquele tempo que eles passavam ouvindo. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. E nós tememos, irmãos, que nos últimos dias a palavra de Deus tem sido pregada, tem sido ensinada, temos tido muitas oportunidades para aprender verdades da palavra de Deus, temos sido desafiados pela palavra de Deus a melhorar a nossa vida cristã, a sermos mais fiéis ao Senhor, a corrigirmos os nossos próprios defeitos e a encaminharmos a nossa vida conforme os princípios da palavra de Deus. Tantas vezes somos impactados pela mensagem do Senhor, ouvimos conferências, mais conferências, reuniões na igreja local, irmãos pregando, ensinando, exortando, chamando atenção, encorajando, e os meses vão passando, os anos vão passando, e não passa disso. Não muda nada. Não passa disso. E a gente para pensar, será que as conferências é apenas um entretenimento? Será que as pregações, as conferências que a gente faz na igreja local, as reuniões que nós temos semanalmente na igreja local, domingo, quarta ou quinta, sábado, Será que esses ajuntamentos do povo de Deus, será que isso não se transformou apenas num entretenimento? Não é apenas uma diversão nossa, diversão dos crentes? Ir para a reunião, cantar corinhos, cantar hinos, e depois ouvir um irmão falar muito bonito, e depois ir para casa e continuar a vida do mesmo jeito. Parece que era isso que estava acontecendo com o povo de Deus, quando eles ouviam Ezequiel. Ouviam, ouviam, ouviam. O coração estava ocupado com outras coisas. Ambição, avareza, riquezas, lucro, posses. E por isso a palavra de Deus não podia operar eficazmente neles, porque o coração estava ocupado. A palavra de Deus não podia entrar ali naquele coração. O Senhor Jesus, ele falou em Lucas 12, e versículo 15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Ele fala, vocês devem ter cuidado, vocês devem se guardar de toda e qualquer avareza. Então parece que a avareza, ela pode assumir várias faces. E às vezes a gente pode ser enganado, achando que é apenas uma questão de ganhar muito dinheiro ou coisa semelhante, mas a avareza ela pode assumir várias faces. E o Senhor diz, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Eu queria, de maneira rápida, tentar ser rápido, pensar em como que a Bíblia, como que a palavra de Deus, como que as Escrituras tratam esse assunto da avareza, desse desejo, dessa ambição, desse desejo ardente que domina o coração. O Senhor Jesus Cristo chamou ela de mamon. Lá em Mateus capítulo 6, verso 24, ele diz, olha, não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas, conforme a versão atualizada. Mas a palavra mamon ali, parece que o Senhor dá um nome pessoal à riqueza. O Senhor dá um nome pessoal à avareza, tratando a avareza como se fosse um ídolo, como se fosse um Deus. Porque a avareza, ela exige fidelidade, ela exige esforço, ela exige dedicação da vida inteira. E ela realmente se torna um Deus. E não é só o Senhor Jesus que deu esse nome pessoal à avareza, como se fosse um Deus. Mas as demais escrituras, elas dizem claramente que a avareza é um Deus, é um ídolo. Vamos ver se a gente consegue ler rapidamente, pelo menos três textos. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 e o verso 5. Diz assim. Talvez eu não espere todos encontrarem para a gente ganhar tempo. Efésios 5 e 5 diz, sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A palavra de Deus está dizendo que o avarento é idólatra. Então a avareza é um Deus, a avareza é um ídolo, o avarento é um idólatra. E é interessante que o avarento perde a herança. Normalmente os avarentos, eles brigam pelas heranças. Eles lutam, eles fazem de tudo para conquistar as heranças terrenas. Mas aqui diz que o avarento perde a herança. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. A avareza que é idolatria. A avareza ela está junto com a prostituição, junto com a impureza, junto com a paixão lasciva, o desejo maligno e depois ainda diz que a avareza é idolatria. Idolatria é coisa que Deus sempre abominou. Deus sempre detestou a idolatria. E a avareza é idolatria. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Paulo fala aqui acerca daqueles que estavam entre os irmãos, mas na verdade eles eram inimigos da cruz de Cristo. E Paulo diz assim, no verso 19, Paulo está escrevendo essa parte da carta aos Filipenses chorando, ele está derramando lágrimas quando estava escrevendo esse assunto. Ele diz assim, acerca daqueles que eram inimigos da cruz de Cristo, ele diz, o destino deles é a perdição. E é claro que esses aqui, a quem ele está se referindo, não são crentes verdadeiros, eram pessoas que se professavam, que se misturaram entre os crentes, mas não eram verdadeiros salvos. Mas ele diz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então essas pessoas que só se preocupavam com coisas terrenas, diz que o Deus deles era o próprio ventre. Quando Paulo, não precisamos ler agora, é um texto bem conhecido, 1 Coríntios capítulo 5, quando houve aquele caso de disciplina na igreja de Corinto, e Paulo então escreveu que os irmãos não viessem a se associar com várias classes que ele cita ali. Ele diz, não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, for avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. E depois ele diz, com esse nem ainda com mais. E depois ele diz, expulsai dentre vós o malfeitor. E dentro dessa lista, o avarento está. O avarento ele é digno de disciplina na igreja. Então é assunto sério. Alguém acha que só a questão de adultério que é assunto de disciplina na igreja? Mas aqui está sendo dito que o impuro é digno da disciplina, é preciso disciplinar. O idólatra, se há condições de provar isso. O maldizente, o falador, o fofoqueiro. O beberrão, o roubador, o avarento. Ele está encaixado nessa lista de disciplina que a igreja precisa exercer para manter a santidade na casa de Deus, para manter a pureza na casa de Deus, a sua igreja. Não vos associeis com o avarento. Qual é a fonte da avareza? De onde vem esse problema? De onde vem essa coisa que domina o coração, que pode dominar o coração do crente, que pode influenciar o coração do crente, do verdadeiro salvo? De onde vem? Qual é a fonte da avareza? Lá em Marcos capítulo 7, o Senhor Jesus diz que é de dentro do coração dos homens é que procedem todos os maus desígnios. Todos os maus desígnios procedem de dentro do coração dos homens. E ali ele cita um monte de coisas. E dentro dessas coisas ele cita a avareza. Ela vem de dentro do nosso próprio coração. O nosso coração é mau. O nosso coração é mau, é carnal. E nós dependemos da graça de Deus e da habitação do seu Santo Espírito em nós para vencermos as tendências do nosso próprio coração, as inclinações da nossa própria carne. Agora, um outro parênteses que a gente tem que abrir aqui nesse assunto, para que ninguém compreenda errado aquilo que nós estamos procurando transmitir e nem mesmo compreender errado o que a Bíblia diz sobre esse assunto. A avareza não é questão de ter muito dinheiro. A avareza não é questão de ter muitas posses. Não, não é isso. A Bíblia nunca chamou Abraão de avarento. O Senhor Jesus Cristo, em Lucas, capítulo 16, ele falou ali, aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. E aquele que é infiel no pouco, também será infiel no muito. O Senhor está mostrando ali que, olha, essa questão de avareza não é questão daqueles que têm muito dinheiro. Existem pessoas que têm muita renda, muitas posses, mas demonstram uma fidelidade ao Senhor na administração das suas posses, na administração da sua renda, e não se encaixam como avarentos. E por outro lado, existem pessoas que não têm uma grande renda e que não têm quase posse nenhuma, mas são verdadeiros avarentos. Porque eles tentam segurar aquilo que eles têm com unhas e dentes. E eles têm um medo terrível de perder um pouquinho do que eles têm. São pessoas que têm pouca renda, poucas posses, mas se encaixam na questão da avareza, porque eles têm um desejo forte por aquilo, e eles têm um desejo forte de aumentar aquilo que têm e de perder, talvez, aquilo que eles possuem. E o Senhor diz, aquele que é fiel no pouco, esse pode crescer. Esse pode crescer e pode ter muito, que se ele aprendeu a ser fiel no pouco, ele será fiel quando ele tiver muito. Mas aquele que é infiel no pouco, aquele que não consegue administrar o pouco que tem, quando esse tiver muitos bens, muitas posses, muita renda, também não vai saber administrar o muito que ele terá. Então, a questão de avareza não é um ensino para os ricos. É um ensino para nós, é um ensino para todos nós. E quando o Senhor Jesus falou que é do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, ele disse do meu coração, do seu coração, do coração do pobre, do rico, do que está entre o pobre e o rico. É uma questão do nosso coração, nós precisamos tomar cuidado com esse assunto e examinarmos a nós mesmos para perceber a ambição do nosso coração. Que tipo de ambição, que tipo de desejo forte está dominando o meu coração atualmente? Será que o meu coração ele está ambicionando uma vida espiritual próspera, uma vida espiritual dedicada, consagrada a Deus, dedicada ao seu serviço, dedicada ao seu Senhor? É essa a ambição do meu coração? Ser mais fiel ao Senhor, ser abençoado no serviço do Senhor, ser dedicado, ser útil para a igreja local, para a glória do Senhor. Essa tem sido a ambição do meu coração? Que santa ambição! Ou quem sabe, meu coração ultimamente tem ambicionado conquistar mais do que eu tenho. E eu tenho tentado de todas as formas aproveitar todas as oportunidades que tenho e investir, trabalhar, desgastar, perder noites de sono e perder a semana inteira, meses inteiros, às vezes longe da família, tentando de alguma forma abraçar aqui, abraçar ali, conquistar aqui, conquistar ali, e ajuntar o máximo possível, pensando no futuro. E se esse futuro não vier? E se o Senhor voltar hoje e arrebatar a sua igreja? Esse trabalho que você tem tido, essa disposição, esse desgaste, esse investimento, esses projetos e mais projetos que você tem feito para daqui a 15, 20, 30, 40 anos, não tem considerado a possibilidade da volta do Senhor Jesus acontecer hoje? E o Senhor Jesus Cristo voltando para arrebatar a sua igreja te encontrar com o coração cheio de avareza, dominado pelas coisas passageiras, coisas terrenas, coisas que não têm muito valor, coisas que têm sim valor para nós usarmos para aquilo que é do Senhor. Uma outra questão que é falada pelas Escrituras em relação à avareza. Os líderes espirituais não podem ser avarentos. Quando o sogro de Moisés foi visitar o acampamento de Israel, e Jetro, então, sogro de Moisés, ele viu como que Abraão estava se desgastando, ouvindo aquele povo durante desde a manhã até ao pôr do sol, todo dia. Então ele aconselhou Moisés como ele deveria fazer. Ele disse para ele, olha, você deve escolher dentre os homens, dentre as tribos de Israel, homens capazes, homens tementes a Deus, para ajudar você a fazer esse serviço. Eles vão julgar as causas pequenas, eles vão estar mais próximos, eles vão conhecer essas coisas. E aqueles, esses líderes, esses ajudadores, esses cooperadores, eles vão ajudar você. As causas graves eles trarão a ti, mas as menores eles mesmos poderão resolver, e assim ficará mais leve para você. Mas quando Jetro aconselhou Moisés a fazer isso, ele disse, olha, esses homens, eles precisam ser capazes, esses homens precisam ser tementes a Deus. E ele disse, esses homens não podem ser avarentos, eles não podem ser materialistas, porque senão eles não vão ter disposição para ajudar o povo, eles vão estar preocupados com seus negócios, eles não vão ter tempo para ouvir o povo. E quando a gente transmite isso para o Novo Testamento, naquele texto que nós lemos ontem, em 1 Timóteo capítulo 3, quando o Senhor Deus, pelo Espírito Santo, está transmitindo, por meio de Paulo, as qualificações necessárias para se reconhecer aqueles que são presbíteros nas igrejas locais, aqueles que vão exercer liderança, que vão pastorear o rebanho, que vão ser exemplo, que vão ser modelo para o rebanho. Então diz, versículo 3, 1 Timóteo 3, e versículo 3, diz assim, que o bispo, aquele que aspira ao episcopado, serviço de presbítero, diz, vamos ler o verso 2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Não avarento. Aqueles que vão liderar, aqueles que vão pastorear, eles precisam ser modelo para o rebanho. E eles precisam demonstrar desapego às coisas materiais. Eles precisam dar tempo para o povo. Eles precisam alimentar o povo. Eles precisam gastar tempo com o povo de Deus. E o envolvimento com a avareza impede com que as pessoas, vou dizer assim, entre aspas, percam tempo com os crentes. Aqueles que são avarentos, eles não querem perder tempo liderando, ajudando, pastoreando, visitando, orando juntos, chorando juntos, desgastando juntos, ajudando a igreja a crescer, a se fortalecer, a se purificar para o Senhor. Não avarento. Agora, finalmente, pensando as últimas palavras nossas aqui, fiquei pensando, se os irmãos aqui do Gama, se nós tivéssemos mandado por escrito, olha, o tema da nossa mensagem vai ser aquilo que está no versículo 6, a grande fonte de lucro. Se os irmãos tivessem feito alguns cartazes e tivesse espalhado pela cidade afora, dizendo, olha, lá na chácara, tal e tal, vai haver uma conferência e vai ser tratado acerca da qual é a grande fonte de lucro. Ah, esse salão aqui não ia caber. Com certeza isso aqui estaria lotado, gente lá atrás em pé, gente se acotovelando. Porque esse é o interesse, esse é o lema, é o tema dos grandes movimentos, para juntar uma soma muito grande de gente. Porque é isso que o povo quer. E se é isso que o povo quer, está muito claro que é isso que o povo tem no coração. E não ricos, os pobres, as pessoas de classe média. De modo geral, as pessoas estão desejando isso. Há um desejo ardente no coração do povo. Crescer, 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 ambicionar, ter mais, possuir, possuir, conquistar, conquistar. Mas que bom saber que a Bíblia revela para nós, revela para aqueles que querem ser fiéis ao Senhor, qual é a grande fonte de lucro. E então aqui, em 1 Timóteo capítulo 6, nós vamos ter essa revelação tão importante. Qual é a grande fonte de lucro? Diz o versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Duas coisas. A grande fonte de lucro, de acordo com o ponto de vista de Deus, para aqueles que querem ser fiéis a Deus, a grande fonte de lucro para esses é a piedade com o contentamento. Piedade. O que é piedade? Maneira bem simples para todos entenderem. Piedade é fidelidade ao Senhor na vida prática. Na vida prática cristã, é fidelidade ao Senhor em todos os aspectos da vida. É aquele desejo colocado em prática, aquele desejo de ser fiel ao Senhor, de ser consagrado ao Senhor e viver isso de maneira prática na vida. Isso é piedade. Ser fiel ao Senhor e ser útil ao Senhor também em relação aos outros. É fidelidade manifestada através de conduta, através de serviço e através de boas obras em relação aos outros. Afinal de contas, nós não podemos esquecer que Efésios capítulo 2 diz que nós não somos salvos através das boas obras. Nós não conquistamos a nossa salvação através de obras de caridade e boas obras. Mas depois ele diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. O propósito de Deus, escrevendo a Tito, é que nós fôssemos solícitos na prática de boas obras, porque isso é excelente aos olhos de Deus. Então, os crentes, os salvos, os remidos, nós não fomos salvos por boas obras, porque nós não tínhamos boas obras antes da conversão. Mas agora nós somos criados em Cristo Jesus. E fomos criados em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, para sermos dedicados, zelosos na prática de boas obras. E a palavra de Deus diz que isso é excelente aos olhos do Senhor. Então, piedade é fidelidade ao Senhor, no zelo para com o Senhor, na vida cristã, na conduta, no serviço para com o Senhor e também na prática de boas obras, ajudando as pessoas necessitadas, socorrendo aqueles que precisam de nós, ajudando aqueles que precisam do nosso auxílio, dessa forma vivendo uma vida piedosa, piedade. E depois, a outra coisa é contentamento. Junto com a piedade, o contentamento é uma capacidade adquirida de se contentar, de ter prazer, de estar satisfeito com aquilo que o Senhor dá, o sustento que o Senhor traz para os seus filhos, para os seus servos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 4, ele diz: eu aprendi a viver contente. É isso? Contentamento. Eu aprendi a viver contente, ele diz, em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como ser honrado. Ele diz, de todas as circunstâncias, eu já tive experiências. Eu aprendi a viver contente. É um aprendizado, aprender a se contentar com aquilo que o Senhor dá. E quando alguém aprende isso, que maravilha é continuar piedoso ao Senhor, continuar sendo fiel ao Senhor, no serviço, na conduta, nas boas obras, e aprender a se contentar com aquilo que o Senhor vai mandando, seja pelo serviço secular, seja pela renda de uma empresa, seja pelo seu emprego, ou seja até mesmo aqueles que não têm um emprego, não têm uma renda, mas que são sustentados pelo Senhor através das ofertas do povo de Deus. Contentar-se com aquilo que o Senhor traz, contentar-se com aquele sustento que o Senhor providencia para os seus servos. Piedade com contentamento é a grande fonte de lucro. E ele diz no verso 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, nesse sentido de coisas materiais. Então ele diz no verso 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Contentamento. Quantos crentes descontentes. E digo, quantos crentes com muitas posses, com muita renda, estão profundamente descontentes. E quantos crentes pobres, com pouca renda, que também estão profundamente descontentes. E a gente vai observar, não são piedosos ao Senhor, e por isso não podem desfrutar de contentamento. Mas de repente a gente conhece alguém que mora numa certa região onde há uma escassez de serviço, há uma escassez de renda, onde não há oportunidade de trabalho, e vivem com uma renda, vamos dizer assim, mesquinha. Mas eles estão sempre rindo. A gente não sabe de quê. Demonstram uma alegria, um contentamento, uma felicidade de ir para as reuniões a pé, andar vários quilômetros a pé para ir para as reuniões, depois voltar carregando os filhos nos ombros. E aquela alegria. O que é isso? Que contentamento é esse? Não tem quase nada. Mas tem alegria. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. Contentamento com aquilo que o Senhor dá. Enquanto podemos encontrar outros que têm muitas coisas, muito serviço, muita ocupação, muita renda, e estão sempre reclamando da vida, sempre descontentes, sempre faltando alguma coisa, não demonstram alegria constante como aqueles outros. E pensando nessa questão de muita ocupação, nós falamos que no capítulo 5, o desígnio de Satanás seria usar aquelas pessoas desocupadas, levando-as ao pecado. E elas se tornariam, elas iriam seguir a Satanás. No capítulo 6, a gente pensa que para alguém conquistar, ter mais, eles vão ter que se ocupar muito, eles vão ter que ter muita ocupação. E nós pensamos no grande prejuízo que as igrejas locais estão tendo ultimamente. Como nós falamos um desses dias, irmãos que o Senhor Deus levanta numa igreja local, capacita aquele irmão com um dom espiritual que é muito útil naquela localidade, seja no evangelismo, seja no pastoreio, na liderança, seja no serviço de socorro aos necessitados. E aquela igreja estima o trabalho daquele irmão ou daquela irmã e está havendo um desenvolvimento, um crescimento na obra do Senhor por causa daquele dom que o Senhor colocou naquela igreja. Mas de repente surge uma grande proposta de emprego numa outra cidade, bem distante. E lá nessa outra cidade nem mesmo a igreja tem lá. E esse irmão não consegue dizer não àquela proposta, então ele muda para aquela cidade e aquela igreja vai ficar em falta. Aquele dom foi embora e aquela igreja vai ficar sofrendo a carência. Outros que antes demonstravam piedade, demonstravam contentamento, de repente começam a se envolver muito com as coisas materiais, com as coisas seculares. Já chegaram a um certo nível em que, do ponto de vista nosso, a gente podia dizer, olha, está bom, a família está sustentada, a família está criada, mas eles querem mais, eles querem mais, eles querem mais, eles querem mais. E então, por causa de querer mais, decisões são tomadas, reuniões são perdidas, já não tem mais tempo para os irmãos, estão sempre fora de casa. E dessa forma, o materialismo, esse Deus chamado Mamon, vai fazendo concorrência com o Senhor, vivo e verdadeiro. E as afeições desse crente, que antes amava o Senhor, era consagrado ao Senhor, agora começa a ficar dividido lá e cá. E de repente começa a pesar mais para o lado de Mamon. E de repente esse irmão está naufragado na fé, desviando-se dos princípios da palavra de Deus, desviando-se daquele fervor que tinha, e o nome do Senhor sendo desonrado, e as igrejas locais sofrendo prejuízo, e a obra de Deus sendo levada a desânimo. Quanta tristeza! Ah, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos faça olhar para o Senhor Jesus Cristo e ver a vida simples que Ele teve aqui nesse mundo. E a alegria que ele demonstrou, ele disse, a minha comida é fazer a vontade do Pai. A minha alegria, o meu contentamento é fazer a vontade do Pai. E que cada crente no Senhor Jesus Cristo pudesse ser despertado pelo Senhor mesmo, a encontrar esse tipo de contentamento, a encontrar esse tipo de alegria, a encontrar esse tipo de satisfação no coração, servir o Senhor, ser dedicado ao Senhor. Se for preciso dizer não a algumas propostas, muito boas, financeiras, eu vou ficar com o Senhor. Eu quero finalizar citando o caso de um casal. Recentemente eu falei com eles, olha, eu tenho falado sobre vocês, sem citar o nome, porque foi um excelente exemplo. Um casal, recém-casados, estavam numa igreja pequena, sendo úteis naquela igreja pequena, aconselhando jovens, aconselhando adolescentes, evangelizando, levando pessoas às reuniões, mas eles não tinham uma renda muito boa. A esposa teve uma proposta muito boa de serviço, só que a proposta para o emprego da esposa seria numa região bem distante. Eles teriam que abandonar aquela igreja pequena. E eles compartilharam comigo naquela época o conflito que eles estavam vivendo. A gente precisa de um sustento melhor. E essa oportunidade é muito boa. Mas nós estamos divididos. Então passou-se algum tempo e a mãe da esposa me ligou e disse: olha, eles resolveram ficar. Que alegria. E a gente reencontrou outras vezes e eles estão lá sendo grandemente usados pelo Senhor. Mas com um detalhe, com muita alegria. E tendo sustento. O Senhor providenciou o sustento que eles precisavam. Porque eles viram a necessidade da obra do Senhor. E eles disseram: nós estamos nesse mundo para servir a Deus. Nós não estamos nesse mundo para conquistar aquilo que vai ser queimado, aquilo que vai ser destruído, aquilo que vai ser depois aproveitado pela besta, pelo anticristo. Nós estamos aqui nesse mundo para conquistar e, como Paulo diz ali, para acumular tesouros, sólido fundamento para o futuro, tesouros espirituais. É para isso que nós vivemos. E que o Senhor fale ao nosso coração. Cada crente, cada jovem que está aqui, cada adulto que está aqui, analise-se diante do Senhor. Que tipo de Deus está ocupando o seu coração? O Senhor ou Mamom? Que Deus assim nos abençoe. Amém.